Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Thaís Maruoca e esse é o IRCAST, o podcast semanal que fala de dentro e de fora do centro cirúrgico. Esse é o nosso episódio número 12 e o último dessa temporada. E mais uma vez, dou as boas-vindas a você que nos acompanha desde o início e a você também que acabou de conhecer o nosso podcast. Para encerrar essa temporada, vamos falar de um assunto muito atual e que diz respeito a como os nossos dados vão ser tratados a partir de agora. Isso mesmo, nosso assunto é a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, incluindo os hospitais, clínicas, consultórios e demais estabelecimentos na área da saúde, tiveram até setembro de 2020 para adequar seus sistemas às novas sanções da LGPD. E para saber se está tudo pronto e como essa adequação aconteceu, convidamos a doutora Bruna Aline Roque Alves, que é graduada em Direito pela Faculdade de Barretos, mestranda em Inovação em Saúde pela Fundação Pio XII, em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata. É também membro titular do Comitê de Bioética Clínica e membro titular do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Pio XII, Hospital de Amor. Atua como advogada na Secretaria de Governança, Compliance e Proteção de Dados e no Departamento de Propriedade Intelectual da mesma instituição. É ainda presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da 7ª Subseção OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda, Bruna, e obrigada aqui pela sua participação.
Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar com vocês um pouquinho sobre a LGPD hoje.
E temos como convidada também a doutora Ana Maria Almeida Vicente. Ela é advogada, se graduou pela Unesp com pós-graduação em administração de empresas, começou a se interessar por privacidade e proteção de dados em 2016, participar de grupos de discussão, fazer cursos e hoje atua como consultora jurídica na área de privacidade da United Health Group, empresa que atua na área de saúde com hospitais e clínicas e também operação de planos de saúde. Bem-vinda, Ana Maria, e obrigada aqui por participar desse podcast também.
Bom dia, Thaís. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, doutora Bruna e doutor Chau. É um prazer estar aqui dividindo essa conversa com vocês.
E para fechar nosso time de convidados, temos com a gente também o doutor Xiaolong Wen. Ele é médico, professor associado da FMUSP e chefe da disciplina de telemedicina. É líder do grupo de pesquisa USP em telemedicina, tecnologias educacionais e e-health e membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina. Foi ainda coordenador do Núcleo Estadual São Paulo do Programa Telesaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde e sócio fundador e presidente do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. Seja também muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Dr. Chau.
Olá, Thaís. É uma grande satisfação estar participando do programa e eu queria aproveitar para cumprimentar a Ana Maria e a Bruna.
Então, vamos para a nossa pauta. Para começar nosso papo, acho que vale a pena citar aqui uma frase muito repetida na atualidade. Dados são o novo petróleo. Essa frase foi originalmente dita pelo matemático e cientista de dados inglês, Clive Hamby. E eu queria saber se vocês concordam com ele, o que ele quis dizer também com isso, com essa frase.
Então, Thaís, eu não sei se eu concordo tanto com essa frase, eu tenho algumas restrições a essa afirmação, né? Porque, embora ele tenha dito essa frase, ele era um matemático, então ele disse essa frase dentro do contexto da exploração e do conhecimento das informações pessoais ou das informações gerais que eram necessárias para aquele negócio. Acho que existem pontos de convergência entre o dado e o petróleo, essa parte da extração, né? Então você tem uma analogia, você extrai dado do mesmo modo que você extrai petróleo, tem esse viés de sacar, etc., que faz algum sentido dentro da economia digital, mas se você for olhar, né, por outro lado, tem também a questão de que, primeiro, o petróleo ele não é renovável, né? E o dado você está ali produzindo o tempo todo, então informação a gente está gerando sempre para todo momento. Segundo, o dado, ele não é uma commodity, né? Na verdade, assim, quando a gente está falando de dado, eu estou falando de um aspecto mais amplo, não só dado pessoal, como informações no geral. E ele não sendo uma commodity, eu acho que ele não deve ser tratado como algo que, uma vez que você extraiu, aquilo é seu. O dado pessoal nunca vai ser seu, é a pessoa que extrai, ele sempre vai ser da pessoa que é dona daquele dado. Então, assim, essa é uma afirmação que as pessoas têm utilizaram bastante, então ela foi bastante difundida, mas hoje já existe um grupo de teóricos que tem olhado para ela no sentido de, será que a gente não deveria fazer uma analogia um pouco mais parecida, por exemplo, com o dado ser uma fonte de energia renovável, né? Então, olhando no sentido de a gente está produzindo o tempo todo, aquilo pode levar para um novo futuro, pode ser utilizado eventualmente como algo que vai gerar valor, vai promover a inclusão de pessoas, vai promover melhorias sociais, a contribuir para novas tecnologias. Então, essa afirmação do petróleo, talvez a gente deva entender dentro do contexto em que ela foi lançada, mas transicionar para o novo milênio, né? Eu acredito que a gente talvez deva seguir esse caminho.
Obrigada, Ana Maria. E você, Bruna?
Eu queria complementar o que a doutora Ana Maria colocou de forma excelente, assim, a nossa opinião converge bastante. Acredito que essa frase foi colocada num contexto inicial, né, sobre a preciosidade dos dados, né, com essa analogia ao petróleo. Eu também tenho essa visão em relação à extração, que é como se obtém o petróleo e o dado, né? Mas realmente o dado é uma coisa muito rica e muito mutável, né? Ao passo que você coleta, você também não se torna dono, e aí a gente ainda vai transcorrer ao longo dessa nossa conversa hoje sobre as premissas e os porquês da lei ter sido elaborada, né, para regular essa manipulação do dado, né? Mas realmente eu também tenho algumas críticas, e a gente já consegue trazer um pouco mais de criticidade para essas frases de efeito que são construídas e acabam sendo virando jargões, né? E eu acredito que ele quis dizer algo relacionado à preciosidade, né? De quanto vale, de quanto custa, de como você pode obter valor a partir de dados.
E por que os dados são tão importantes e valorizados?
Os dados, eles não existe limites para o que você pode fazer com ele, né? Olhando de um senso comum, claro. Agora, os limites foram trazidos por conta da lei e de várias outras regulações, né? E é importante frisar, a gente que é do direito, né, que tem já um conhecimento sobre algumas legislações, que se fala de tratamento de dados e que se já prevê alguma regulamentação desde 90, com o Código de Defesa do Consumidor. Lá, a gente encontra já algumas premissas. As definições não são tão claras quanto agora, né? A gente deu uma evoluída, a gente evoluiu bastante nesse quesito. Mas os dados, eles podem ser trabalhados, manipulados e monetizados de uma maneira bastante interessante. Então, por isso, eu entendo que eles são tão importantes e tão valorizados assim.
Eu concordo com a doutora Bruna, eu acho que ela falou num ponto chave, que é a questão da monetização. Hoje a gente está trabalhando numa economia que está caminhando, né? A economia digital, ela está crescendo cada vez mais. Além dela, ainda tem a economia tradicional, setores tradicionais, que muito embora não tenham no dado pessoal a sua fonte, né, o seu principal, a sua principal matéria-prima, elas também utilizam dado no geral e dados pessoais para aprimorar recursos, para aprimorar a experiência de usuário, para fazer uma gestão mais eficiente dos recursos humanos, materiais e até do próprio investimento. Então, assim, tanto as instituições públicas quanto as entidades privadas, elas têm essa ferramenta, né? Se você, uma vez que você tem o dado, você consegue atingir determinados objetivos de uma maneira muito mais eficiente gente com muito mais inteligência para aquilo que você está apresentando. Você também tem a possibilidade de desenvolver novos modelos de negócio baseados no fato de que você conhece o teu público, você conhece quem você quer atingir. Então, assim, se olhar por esse lado, você pensa assim, todo mundo ganha com uma gestão eficiente de informações pessoais, né? Agora, tem um outro lado também, porque nesse epicentro é necessário ter um contrapeso, porque aí tem um indivíduo. Então, você não pode olhar exclusivamente para o aspecto do desenvolvimento econômico e social, o que é uma das diretrizes da LGPD. Então, a LGPD, ela quer garantir o desenvolvimento econômico, ela quer garantir, né, a construção de uma sociedade mais desenvolvida e os mesmos valores da Constituição, mas ela está ali daquele lado para proteger o indivíduo, que é aquela pessoa que fornece essa matéria-prima. E esse indivíduo tem privacidade, tem o direito à privacidade, tem o direito à sua própria autonomia, e é exatamente para isso que a LGPD vem olhar. Então, ela entende a importância, mas, por outro lado, ela adota o indivíduo com aquele tipo de recurso para que ele próprio se proteja desse passar dos limites, né, Bruna? Acho que é mais ou menos assim que a gente pensa.
E ainda com vocês aqui, quero saber quais os tipos de dados são protegidos pela nova lei. Depois eu vou começar aqui as perguntas também com o Dr. Chau, mas por enquanto acho que essas são mais direcionadas a vocês duas.
Quando a gente fala, né, o tipo de dado, a gente está falando, né, dos dados pessoais. E a lei, ela fala de... a nossa lei, ela tem um aspecto bastante amplo. Ela fala que todo tipo de informação capaz de identificar uma pessoa. Então, ela pode ser uma informação específica, como uma chave única, o CPF, o título de eleitor, que diz exatamente quem é você, como informações que podem levar até você. Então, não é simplesmente o CPF tal pertencente a Thaís Maruoka, como um conjunto de informações que dentro de um universo restrito ou amplo vão chegar a Thaís Maruoka. E isso inclui não só o dado pessoal, né, o identificador único, como também os dados que te qualificam. Então, aquele dado pessoal, e aí a gente vai falar sobre dado pessoal sensível, mas aquele dado que é combinado com outros dados, vão chegar àquele indivíduo. Então, assim, quando a gente fala de dado pessoal da LGPD, a gente está falando de um espectro bastante amplo, certo?
É, exatamente. Tudo que a gente faz, tudo esses aplicativos, aí já partindo para o campo dos exemplos, que a gente preenche, as questões de geolocalização, num primeiro momento pode não parecer que caracteriza um dado pessoal, mas a geolocalização diz de mim, diz onde eu tô. Aí a gente também tem uma categoria dentro da lei, que é o dado pessoal sensível. E se esse dado de geolocalização diz que toda quinta-feira eu vou a um culto religioso. Então, além de dar uma informação sobre a minha localização, essa informação pode aferir qual a religião que eu acredito, qual é a religião que eu sigo. Então, ele passa a ser, além de um dado pessoal, ele ainda entra em um campo do dado pessoal sensível, aonde o tratamento ainda tem um pouco mais de sensibilidade, vamos colocar assim, e um pouco mais de cuidado dado a caracterização desse dado, né? E principalmente agora nós que atuamos aqui na área da saúde, tudo que se refere à área da saúde é dado pessoal sensível, né?
É, e além disso, Thaís, o que a Bruna falou, o ponto-chave é que a gente está falando que um dado pessoal, ele pode gerar uma discriminação para você. Então, um exemplo, né, da sua geolocalização, diz que você vai ao culto às quintas-feiras. A depender do uso que se faz desse dado, você pode ser impedido de ter algumas oportunidades em razão da conclusão que a pessoa chega com base no seu dado pessoal sensível. Então, você vai vendo como o nível de complexidade vai aumentando, e é por isso que a lei, ela traz essa camada especial de proteção, justamente porque ela não quer que o indivíduo seja discriminado em razão desses dados que o qualificam.
Num primeiro momento, o exemplo foi só um dado de geolocalização, que poderia até ser dito que não é um dado pessoal, não é? Então veja o tanto que a gente consegue ver a complexidade disso, né? Aonde a gente pode chegar se a gente parar para analisar o que a coleta desse dado significa, o que o tratamento desse dado pode significar na vida de um indivíduo.
E a LGPD teve como inspiração a GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, e começou a vigorar em meados de 2018. Eu quero saber quais as principais diferenças entre elas, Bruna?
Basicamente, eu tenho sempre em minhas falas, eu coloco isso, a LGPD é uma cópia, né? Bem assim, poucas foram as alterações, ela traz bastante os conceitos empregados na lei europeia, né, no que lá foi determinado, e a gente entende que aqui no nosso país a discussão sobre a LGPD, sobre essa necessidade, ela iniciou já há alguns anos, né? Há bastante tempo se discute isso, mas em decorrência de várias situações que ocorreram, vários escândalos que ocorreram, houve uma aceleração nesse processo. E em relação a uma e a outra lei, elas são bem semelhantes e a nossa lei traz bastante do conceito do que a lei europeia coloca sobre proteção de dados.
Concordo também, penso do mesmo modo, acho que não é à toa que a nossa lei ela tem tantos pontos de atenção, porque se você for pensar o que está na elaboração da lei, quem foram os estudiosos que contribuíram para o anteprojeto de lei que acabou se tornando a LGPD, a doutora Bruna citou, a gente já estava estudando isso há algum tempo. A LGPD, ela de certo modo é fruto de três propostas legislativas diferentes, sendo o mais antigo um projeto de 2012. Mas aquelas pessoas que ficaram responsáveis, né, por fazer a consolidação e a redação de uma lei que fizesse sentido também, né, que fosse não um Frankenstein, mas uma lei principiológica, com uma estrutura lógica, com um caminho bastante razoável, é o fato de esses estudiosos também serem estudiosos da GDPR, então terem um tipo de pesquisa dentro da área de privacidade bastante consistente. Por isso a gente diria que elas têm muito mais pontos de convergência que de divergência, mas existem alguns pontinhos específicos que são um pouquinho diferentes, e muitas vezes a pessoa está com a cabeça na GDPR e às vezes faz uma solicitação ou uma exigência que não está prevista na LGPD. Então, por exemplo, a GDPR, ela estabelece que o tratamento de dados sensível é proibido, exceto em certos casos. Ao passo que na LGPD, a LGPD já dá autorização para tratamento de dados sensível. Então, ela é um pouquinho mais ampla. Então, os dados na área de saúde, por exemplo, o que ela diz é, você precisa adotar certas precauções. No entanto, você pode fazer isso. Enquanto a GDPR, o sistema dela, ele vai afunilando um pouco mais e vai dizendo, exceto em certas situações específicas, você não vai poder realizar atividades de tratamento de dados sensíveis. Tem outros pontos também, mas em síntese, né, para a gente, para a nossa realidade aqui, a questão do tratamento de dados sensíveis é muito importante. Então, a gente vai pegando, assim, pontos de redação mesmo, aí tem a questão do marketing. Então, assim, são muito poucos os pontos. No geral, eu estou com a doutora Bruna. A gente tem muito mais a fonte do que necessariamente rebeldia de parte da LGPD.
E quais são os principais pontos da LGPD que dizem respeito à área da saúde?
Primeiro de tudo, né, o dado da saúde, ele é um dado pessoal sensível pela LGPD. A LGPD exemplifica dados pessoais sensíveis falando de dados de saúde. Então, ela não define, mas está lá no meio, a gente entende que é. Porque ele é um dado pessoal sensível, ele merece uma camada extra de proteção. Então, ele não pode ser tratado sob qualquer base legal. A LGPD, quando ela diz quais são as bases legais para tratamento, ela restringe as bases legais para tratamento de dados pessoais sensíveis. Para a gente aqui, né, na operação de plano de saúde, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência. Ela diz que o dado pessoal sensível, dado de saúde, não pode ser utilizado por operadoras e seguradoras para fazer seleção de risco, o que não é uma novidade exatamente para a gente que trabalha na área de operadora, porque já existe uma norma da ANS lá de 2009 que fala exatamente a mesma coisa. A gente não pode restringir o acesso das pessoas ao serviço de saúde em relação ao histórico de saúde dela. Então, assim, a LGPD traz isso de volta, reforça dentro de um aspecto de legislação. E, além disso, ela fala especificamente da questão da tutela da saúde, né? Então, a LGPD diz que, para a tutela da saúde, nas atividades realizadas por profissionais de saúde, por serviços de saúde, é possível realizar um tratamento desse dado pessoal sensível. Ela não fala expressamente ao longo de todo o texto, mas esses são pontos-chave que a gente aqui, né, que está na área de saúde, a gente meio que tem que ter na, a gente tem na cabeça, né? Tem aquilo muito fresco.
É exatamente isso. Os dados a respeito da saúde são todos categorizados pela lei como dado pessoal sensível. Então, realmente, como a doutora colocou, precisa ter uma atenção maior, né? Uma justificativa para a obtenção desses dados, porque aí o que a gente entra? A gente entra nessa coleta e tratamento de dados, ela pode traçar perfis, né? Aqui, para a nossa realidade, da nossa instituição, nós somos a instituição e que oferece o tratamento, então, e ainda mais nós atendemos via SUS, então, para nós, o tratamento desse dado se dá em decorrência da necessidade de tratar o paciente, né? Mas como a doutora muito bem colocou, existem empresas, existem grandes potências, né, no Brasil e no mundo, que precisam, muitas vezes, desse perfil. E aí, o que acontece, o que pode acontecer, o que a lei prevê e tenta evitar que aconteça, né? É o delineamento desses perfis de pessoas que você talvez não queira ou dificulte a adesão dessa pessoa para um determinado plano ou para qualquer outra necessidade ou serviço que você oferece. E aí a gente já está entrando para um campo discriminatório, um campo selecionador, né? O que já passa a tornar um grande problema. Então, é muito importante as previsões, a forma com que a lei enxerga os dados pessoais sensíveis relacionados à saúde, né, que automaticamente são categorizados dessa forma, e faz todo sentido realmente ter essa atenção maior, ter esse cuidado para a obtenção, né? As instituições de saúde, a gente fala que realmente tem um arcabouço imenso de dados, que se pode fazer muitas coisas, né? Imagina só o tanto de dados que nós temos aí ao longo desses 58 anos de existência da instituição. E aí a gente entra em vários campos, em vários momentos que são necessárias várias reflexões importantes. Então, a lei tem algumas premissas, mas algumas coisas ainda precisam ter um olhar um pouco mais cuidadoso para uma previsão um pouco mais complacente com as necessidades relacionadas a todas as esferas em que esses dados podem ser tratados em projetos e qualquer coisa relacionada a esse tipo de necessidade de tratamento de dado.
E, Bruna, já que você está falando aí das empresas, né, em que vocês trabalham, quero saber exatamente desses casos particulares. Como as empresas em que vocês atuam se prepararam para a LGPD?
Aqui na nossa instituição, a gente já tem olhado, né, desde 2018, em atenção às previsões, né, à aprovação da lei, a Secretaria de Governança, né, foi criada, e aí a gente incluiu como um braço de atuação dentro da Secretaria de Governança, porque a instituição entendeu, a diretoria entendeu que dentro dessa governança faria todo sentido, porque a gente fala de governança corporativa, governança clínica e governança de dados também. também, né? Então, um dos segmentos aqui da Secretaria de Governança é a essa atenção à questão relacionada a dados, mas esse é um trabalho multidisciplinar, né? E não tem como somente uma pessoa da área do direito ou a pessoa da área da saúde disciplinar dentro da instituição, porque aqui a gente fala de diversas frentes, de diversos momentos, de diversas situações. Então, a gente tem um comitê multidisciplinar que discute sobre isso. Agora, a gente está estruturando de uma forma um pouco mais consistente, porque a lei já entrou em vigor, né? Então, algumas adequações foram feitas, a gente entra em contato com algumas possibilidades de consultorias, porque há necessidade dessa adequação, né? Então, desde 2018, a gente vem se preparando, a gente vem várias pessoas de vários times diferentes, de várias áreas diferentes, vem sendo treinadas, vem participando aí de eventos também sobre o tema, para entender como o Brasil tem se preparado, como as outras empresas também têm se preparado, porque a gente tem a nossa coleta, mas a gente também, em diversos momentos, a gente tem esse compartilhamento de dados em situações que são obrigatórias, em outras que são pactuadas por meio de contratos e de convênios. Então, não adianta só olhar para dentro de casa, né? O que é extremamente necessário fazer o exercício nosso, mas também entender como os nossos parceiros se adequaram, né? Então, a gente tem feito esse exercício aí ao longo dos anos e a gente acaba de ver que, na verdade, a gente só começou, né? Ainda há necessidade de fazer muita coisa. Agora, com a lei em vigor, é que a gente começa a entender como os juízes, como vai ocorrer a aplicabilidade da lei, né? Porque uma coisa é o conceito, o espírito em que a lei foi constituída, e outra coisa é a vida real, né? Como a gente se comporta, como a lei é aplicada, como os juízes vão decidir com base na lei. E a gente já sabe que logo após a entrada em vigor da lei, alguns processos já foram, acredito que eles estavam até guardados na gaveta, né? Então, guardado aqui, o dia que entrar em vigor, eu já entro com essa ação. E isso, de fato, aconteceu. Então, a gente tem se preparado cada vez mais, mas a gente ainda continua em busca dessa informação e dessa troca com outras instituições também.
A nossa jornada foi bastante parecida com a jornada do Hospital do Amor, né? Eu acho que essa é uma fórmula, mais ou menos. Você primeiro começa lendo a lei, entendendo os requisitos, como é que a lei vai impactar o seu negócio. Depois você vai olhar para dentro de casa. Então, foi mais ou menos esse caminho que a gente adotou. Então, bom, a lei estabelece este pacote aqui de medidas. Como é que a gente faz hoje? Então, a gente começou em 2019 um projeto, no início do ano, dizendo que a gente precisava olhar cada um dos nossos processos de negócio dentro dos nossos hospitais, dentro das nossas operadoras de plano de saúde e mesmo os processos de negócios corporativos, porque a área de RH, por exemplo, ela também manipula muito dado do colaborador. Então, a partir do momento que aquela pessoa ela se inscreve num processo seletivo para trabalhar conosco, nós já estamos coletando o dado daquela pessoa. Então, não é só o paciente, mas existe todo um ecossistema de pessoas que a gente serve e que tem dado pessoal e que precisa ser preservado. Então, a gente olhou, a gente fez isso, a gente entendeu como é a jornada do dado, ou seja, a partir de quando ele entra, qual o caminho que ele percorre. E essa figura, né, essa imagem da jornada é muito interessante porque ela representa isso que a Bruna falou. Existe só um começo, só tem um ponto de partida. Nunca vai ter um ponto de chegada. Primeiro porque a gente sempre vai poder melhorar os nossos processos. Então, isso é da dinâmica do próprio negócio. Segundo, porque a gente vai também entendendo, afinando um pouco mais, né, a gente vai tendo um pouco mais de sofisticação a respeito daquilo que a lei determina. A gente não tinha uma autoridade até ontem, então ontem foi publicado um decreto que nomeia uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa autoridade, ela vai dizer muita coisa, então ela vai normatizar, e a gente vai ter que olhar para ela. Vai ter também a calibração do judiciário, como a Bruna trouxe. Então, provavelmente, esse caminho que nós percorremos, baseados na experiência do exterior, nos estudos, na doutrina que já foi realizada sobre isso, provavelmente vai precisar mudar. Mas, enquanto isso não muda, a gente tem, mais ou menos, né, uma interpretação padrão, e aí a gente adaptou os nossos processos de negócio a essa interpretação. Dentro do nosso grupo, a gente separou áreas de trabalho. Então, cada área de trabalho no grupo, ela foi olhar para o seu processo de negócio. A gente tem algum acompanhamento dos planos de ação dessas áreas de trabalho, seja para atender o indivíduo, o titular do dado, seja para fazer aditamento de contratos, alterações de todas as obrigações que a gente tem com terceiros e garantir que esse terceiro também está obrigado pelas mesmas regras. E a gente tem também um aspecto que é muito relevante, que a Bruna levantou também, que é o aspecto do treinamento interno. Então a gente está num trabalho, a gente tem feito um trabalho de engajamento do colaborador para entender que privacidade é uma obrigação corporativa, não é só da equipe de privacidade, da equipe de governança, todo mundo precisa entender que uma vez que está prestando serviço, também tem a obrigação de tratar aquele dado com a mesma responsabilidade com que a instituição trata. Então, realização de cursos mandatórios, treinamentos setoriais, treinamentos presenciais, e aquilo que a gente vai fazendo, pensando em convidar as pessoas a fazerem parte desse projeto e garantir que esse nível de consciência a respeito da proteção de dados seja algo natural, como o próprio CDC fez, né? A Bruna citou no início da fala dela, lá em 1990, o CDC era uma grande novidade, ninguém sabia muito bem o que iria acontecer, e hoje as empresas já têm a visão do consumidor no momento de lançar o produto. Então, assim, por default, que é exatamente isso que a gente espera que aconteça com o aspecto da privacidade.
E como os dados eram coletados e gerenciados antes dessa nova legislação?
Aqui na nossa instituição, a gente sempre tratou o dado vamos colocar assim, dessa forma, com respeito, né? Então, sempre houve a coleta do dado que era necessário para a manipulação, e aí, vamos falar de todas as áreas, né? A área da linha de frente, do atendimento, do cadastro do paciente, para poder realizar exames, e aqui a gente está falando de um hospital que atende a muitos pacientes, e muitos deles têm o mesmo nome, muitos deles têm várias informações que se confundem, então por isso a necessidade de vários dados para você conseguir identificar, né? Porque aí a gente volta a falar sobre o ambiente da área da saúde e sobre a necessidade de não se confundir uma pessoa, né? De você fazer o procedimento correto, na pessoa correta, no momento adequado. Por isso, vários dos dados eram necessários à coleta, de uma forma que eles se complementam, né? Para poder você identificar o paciente, o horário, o exame. E também, olhando para as outras áreas aqui dentro, né? Fornecedores, colaboradores, os nossos prestadores de serviço, então a gente sempre teve uma atenção. E agora, de uma maneira um pouco mais cuidadosa também, né? E a gente tem uma premissa dentro da nossa filosofia aqui na instituição, que a gente não trata câncer, a gente trata pessoas. E aí traz muito mais a justificativa e a sensibilidade de dizer que esse dado é da Dona Maria, esse dado é do seu João, para que as falhas sejam minimizadas, né? Então, a gente está nesse processo de mudança de cultura, né? Eu sempre digo que a gente está virando uma chave e é sempre olhando para frente. A gente pode até olhar para trás para saber onde a gente errou e não errar novamente, mas sempre olhando para frente e sempre dando passos à frente para o tratamento, para a profissionalização, né? Agora eu acho que o que ficou bem melhor e mais consubstanciado é a profissionalização dessa coleta e desse tratamento de dados.
Eu acho que no geral, né, não falando exclusivamente da nossa organização, mas no geral, as empresas antigamente coletavam dado, elas pegavam, né, aquele rastro que a gente deixava, enriqueciam e utilizavam esse dado pessoal para tomada de decisão, e aí vem a GDPR, que representa acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Então, aquela mentalidade de que este dado é meu e eu posso utilizá-lo da maneira como o negócio determina, ela muda um pouco. O dado não é seu. Você é, por acaso, um procurador daquele dado. Você está com ele naquele momento para uma finalidade, para um propósito específico, mas uma vez que acabou aquele propósito e acabaram, eventualmente, justificativas legais para manter aquele dado, você deixa de ter o direito de manter aquele dado. Então, você deixa de ser alguém que vai ficar com aquilo para o resto da vida. Dentro da nossa organização, a gente também tem algumas unidades hospitalares que fazem a guarda de prontuários médicos. A gente sabe que existem resoluções do Conselho Federal de Medicina que disciplinam o período durante o qual aquele prontuário precisa ser armazenado. Existem fatores, existem regulamentações específicas dentro da nossa atividade de saúde que trazem uma disposição própria, e a LGPD não vem mudar isso. Ela, na verdade, até conversa, então ela fala, né, que você, se tiver uma obrigação legal, uma obrigação regulatória, em diferente sentido, você pode seguir essa obrigação legal, mas eu acho que o ponto principal da LGPD é que, como ela muda essa perspectiva, ela também empodera o indivíduo, né? E o indivíduo, ele passa a ter respeitado o direito que a gente chama bastante na área de privacidade, de direito à autodeterminação informativa. Ou seja, eu tenho o direito de saber o que se sabe a meu respeito, porque isso é uma ferramenta muito importante para o exercício da cidadania, para a própria democracia. Então, né, pegando, eu acho que essa questão do como era e como deve ser, aqui dentro da nossa organização a gente pensa bastante nisso. A LGPD, ela veio aprimorar um caminho que já havia sido realizado, que é o caminho da proteção do sigilo médico dos dados pessoais, da restrição daquela informação a um universo restrito, só àqueles que são imprescindíveis para terem acesso àquilo. E aí agora a gente tem, né, uma preocupação maior que não é só sobre o aspecto do cuidado com o nosso cliente e paciente, como também de cumprimento da legislação. Então a gente entende que foi um casamento perfeito.
E Bruna, como são formados os times responsáveis pelo gerenciamento de dados no Hospital de Amor? Com profissionais de quais áreas?
Aqui a gente tem observado, como eu disse anteriormente, a necessidade dessa multidisciplinariedade, né, de pessoas envolvidas. Então, primeiro ponto são pessoas da TI, né, o time da TI precisa estar muito integrado com isso, e aí em consonância com o time do jurídico, o time das áreas de enfermagem, fisioterapia, a gente tem incluído, porque são vários pontos de vista que se complementam, né? O que a gente tem feito é incluir várias áreas-chave, inclusive membros da alta administração, para trazer o conceito, apoiar as ações que são iniciadas, os projetos. Então, a gente tem de todas as áreas, inclusive das áreas consideradas mais distantes, por exemplo, o pessoal da área de hotelaria, da área de manutenção, eles também precisam entender, porque eles também eventualmente podem manipular dados. Então, esse é um trabalho árduo e que a gente tem envolvido diversas pessoas, diversos atores. É claro, é guardada a necessidade de cada pessoa. O importante é que todos entendam. Alguns vão atuar diretamente, né? Alguns estarão na linha de frente disso. Na elaboração de políticas, nós estamos agora nesse processo de definir políticas, delinear os melhores entendimentos institucionais sobre determinados assuntos, e é claro que eles sempre vão ser revisitados em determinados períodos, né? Por conta do que a doutora falou sobre essa necessidade de atualização, a gente deu um start para um novo momento, e a gente nunca vai parar. A gente sempre vai precisar se atualizar. Então, aqui a gente está envolvendo todos os profissionais de todas as áreas, pelo menos um representante, para que ele possa multiplicar essa informação ali no seu departamento, na área em que ele atua, porque é importante que todos entendam a importância e a necessidade de saber o que é necessário, o que é permitido e o que a instituição desaconselha que seja feito com dados.
E agora essa pergunta aqui eu também quero que o Dr. Chau responda, mas Bruna e Ana Maria, vocês também. De que forma as empresas da área de saúde utilizam os dados coletados de seus pacientes? E os conceitos de small ou big data fazem parte do dia a dia das empresas? Isso muda com a LGPD?
Bom, esse é um aspecto muito importante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, principalmente na área de saúde, diz que você pode usar os dados dos pacientes para sua finalidade primária. Qual é a finalidade primária? É o atendimento. Tudo que não for para finalidades primárias, você precisa ter uma autorização, tá? Então, mesmo quando você diz, eu vou utilizar em inteligência artificial. A pessoa tem que saber que você vai utilizar e em quais condições. Por exemplo, vai ser anonimizado esses dados antes de ser utilizado para outros propósitos. Então, na verdade, a Lei Geral de Proteção das Pessoas, ele é uma linha de orientação de respeito às informações pessoais, porque antes do mundo digital, essas informações, elas não eram vistas como algo tão fundamental e importante, porque os meios convencionais, tipo revistas, jornais, não faziam essa difusão muito rápida. Então, o Big Data é o novo conceito de toda a sociedade híbrida que tem o mundo digital. Quanto maior a quantidade de dados, mais você pode usar algoritmos para entender as tendências. Para isso, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais é uma resposta social para evitar abusos no uso, para evitar a comercialização das informações pessoais. Então, é uma disciplinação. Talvez a única coisa que eu queria caber destaque para vocês é que a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais não anula as leis anteriores. Por exemplo, no mundo da área de saúde, a lei de notificação compulsória de doenças que são de importância na política de saúde, ela não sofre ação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por quê? Algo importante para a gestão da sociedade como um todo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ele cobre aquelas partes em que outras leis anteriores não estavam cobrindo. Então, esse é um ponto. Por exemplo, eu vou pegar dados clínicos de hospitais, como prontuário completo, e eu resolvo que eu vou agora alimentar inteligência artificial e ninguém está sabendo. Bom, isto não é de boa norma fazer um procedimento desse tipo. Nós temos que ter um respeito, de, inclusive pedir autorização antes de usar.
Ana Maria?
Para a gente aqui, né, na nossa organização, o conceito de Big Data é um conceito interessante quando você vai olhar, né? Porque o Big Data ele vai olhar bastante para a velocidade da informação, volume de informação, variedade delas e a estruturação daquilo num banco de dados. Acho que as instituições que aprimoram serviços de saúde, elas de fato fazem uso desses bancos de dados. Na nossa organização, a gente tem uma área específica, que é uma área de medicina baseada em evidências e de promoção de cuidado certo, que faz uso desses dados para garantir o aprimoramento dos serviços. Então, por exemplo, você pode, eventualmente, querer acompanhar o desempenho de um determinado dispositivo que é inserido em certos pacientes, para certas doenças, entender o desempenho, entender como é que aquele retorno vai acontecer, até para você saber se existem contraindicações, qual é o tipo de resposta mais adequada para aquele tratamento. Então, evidentemente, né, com a informação para o paciente, com a garantia de que ele sabe e ele está participando daquilo para a finalidade de aprimoramento dos serviços, isso é uma vantagem muito interessante. Então, a gente sempre tem que olhar para esses conceitos. Eles não podem ser vistos como grandes vilões do indivíduo, que são utilizados assim contra o próprio indivíduo. Eles vão ser utilizados dentro dos propósitos, então dentro daquelas restrições e limites da lei, e sempre pensando exclusivamente na melhoria e em proporcionar melhores condições para aquele serviço de saúde. Então, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que sim, a gente faz uso dessas informações, mas essas informações, elas podem ser realizadas de modo anonimizado, por exemplo, esses dados. Então, eu posso utilizar um banco de dados e eu posso olhar comportamentos e não indivíduos específicos. E aí, nesse sentido, a LGPD, ela não veda e, pelo contrário, né? Uma vez que eu anonimizei, eu não estou colocando em risco aquele dado pessoal, aquela identificação e caminhando para um processo de discriminação, por exemplo.
Nossa instituição, ela é constituída em tripé, né? Assistência, ensino e pesquisa. Então, o Big Data é a nossa realidade. A gente trabalha com muitos dados. E essa realidade, ela funciona para quê? Para que a gente melhore a assistência, então, a obtenção de dados, a criação de indicadores para o desempenho, realmente, às vezes, de dispositivos. Isso falando da rotina assistencial, né? Mas a gente também tem uma área de ensino. Nós temos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, nós temos iniciação científica e essas pessoas que estão fazendo pesquisa estão usando os dados da instituição, então os dados dos nossos pacientes. E aí a gente, obviamente, tem a regulamentação, tem a necessidade de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, quando necessário a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que regulamenta, nós temos todos os trâmites necessários, né? Mas é para prevenção também, muitos dados da prevenção são gerados, muitos dos pacientes atendidos inicialmente não têm câncer, mas a gente consegue hoje melhorar o nosso programa de prevenção, a gente consegue melhorar a assistência que a gente presta em decorrência da utilização desses dados, em decorrência das iniciativas de pesquisa, as iniciativas de pesquisa que fazem a diferença na rotina da assistência. Então, não tem como dissociar, né? A gente precisa muito desse dado. E aí, o que a doutora colocou, a gente, em alguns casos, utiliza ele de forma anonimizada, em outros casos, não, mas a regulamentação está toda adequada, porque o projeto foi aprovado, o projeto, quando é um novo dispositivo aí, também, em determinadas situações, foi submetido à Anvisa, todos os órgãos que forem competentes para determinadas análises, mas o Big Data é uma realidade, a gente trabalha com, a gente tem um laboratório de biologia molecular, e aí eu já estou até me aventurando a falar sobre isso, porque não entendo nada sobre, mas eu sei que tem dados genômicos que faz esse tratamento, e aí nós temos bioinformata, que esse bioinformata, o Big Data é o dia a dia dele, ele trabalha com isso, ele desenvolve esse dado, ele desenvolve esses bancos de dados enormes. Nós participamos de consórcios nacionais e internacionais, então é essa nossa realidade desde antes da LGPD. Então a gente sempre teve esse cuidado, a gente sempre teve várias premissas, várias políticas já delimitadas e agora um pouco mais, né? O que a gente fez o exercício de revisitar se aquilo que já estava previsto está de acordo com a lei, se não fazer as adequações necessárias, mas para nós o Big Data, esses conceitos são o nosso dia a dia, né? E é importante que as pessoas entendam cada vez mais a importância disso e as necessidades relacionadas ao cumprimento dessa utilização e desse tratamento de dados de uma maneira que esteja aí dentro das premissas da lei.
E, doutor Schall, a relação médico-paciente muda com a nova lei? E os pacientes já sabem que todas as informações e mensagens trocadas a partir de agora serão criptografadas e protegidas?
Bom, a primeira coisa que nós precisamos ver é que respeito é a criação de uma empatia. Você sabe que antigamente dizia que a democracia é o direito de acessar todas as informações que você quiser. Hoje, talvez a democracia seja você ter o direito de manter sob sigilo as informações que você quer manter sob sigilo, que garantir a sua privacidade. Então, você vê que o mundo muda historicamente nas definições de acordo com a mudança da tecnologia e de acordo com a mudança comportamental social. Então, eu diria que hoje, respeitar a privacidade individual, respeitar os dados individuais, é uma questão de empatia e de um bom relacionamento, tá? Então, eu vejo que isto ele é imprescindível, mas nós precisamos fazer uma coisa, educação. Precisamos ensinar a nova realidade da etiqueta digital e da bioética digital. E nós temos que ensinar que um dos grandes problemas do mundo digital se chama redes sociais sendo utilizados sem uma formação prévia, né? Então, isto faz parte desse processo. A outra que eu gostaria de dizer e aproveitar para colocar como reflexão é a questão do chamado os hospitais. Os hospitais e as instituições de saúde naturalmente já trabalham com dados sensíveis. Isso não é apenas médico e profissional de saúde. Toda a equipe que trabalha dentro de um hospital precisa saber a importância desse respeito, porque o smartphone é um processo perigoso. Eu posso, a qualquer momento, tirar uma foto inadvertida, passar alguma informação sem querer, e isso configura um vazamento de dados. Eu vou dar um exemplo. Eu estou num local, não tem ninguém, eu bati uma foto e atrás de mim estava a tela de um computador com uma imagem de um prontuário e eu pus no meu Face, por exemplo, que eu já estou no local trabalhando. E, no entanto, a informação que estava atrás de mim, eu vazei dados. Então, toda essa formação é fundamental para nós tomarmos cuidado, que é o ensino da ética digital e da bioética.
Como esses mesmos pacientes serão informados sobre quais dados deles constam no sistema e para que finalidade essas informações serão utilizadas, já que o artigo 6º, inciso 4º da LGPD garante o livre acesso dos titulares aos seus dados pessoais? Bruna?
Neste caso, ainda a gente está nesse processo de... Porque existem várias premissas que a lei traz, né? Essa é uma delas em que a gente precisa ter uma maneira de dar esse acesso ao paciente, né? Dele poder verificar como o dado dele foi computado em nossos sistemas. Então, isso é uma questão que ainda estamos em construção, de como disponibilizaremos esta informação para que o paciente, para que o titular do dado, né, ele tenha acesso a isso. Mas, além disso, uma outra coisa que é bastante importante mencionar, ainda no contexto desta pergunta, é que o paciente ele tem direito dessa portabilidade, né? A lei traz essa novidade sobre portabilidade de dados. Para nós, portabilidade já está bem conhecido aí com a questão de telefonia, né, de poder migrar de uma para outra, e aí a gente trata de portabilidade de dados dentro de um sistema, e aí eu acho uma questão bem mais sensível, porque cada instituição tem o seu próprio sistema, cada instituição tem a sua linguagem de informática, e aí estou eu de novo me aventurando a falar sobre uma área que não domino, mas entendo de alguns programas, então isso é importante, porque aí será que um paciente que pediu a portabilidade dos dados dele de uma outra instituição para a minha, agora, esses dados vão chegar de uma forma que eles sejam possíveis ser computados, sejam possíveis ser imputados no meu sistema? Então, e não tem um programa padrão, né? O legislador não determinou que todos devessem usar um tipo de linguagem, um tipo de escrita, de tecnologia, de informática, então isso ainda está sendo analisado. Aqui para nós, a gente está, na verdade, vivendo agora um processo de mudança. Este mês nós implementamos o nosso prontuário eletrônico, então por meio deste prontuário eletrônico, cada profissional tem acesso ao paciente que lhe é computado, ao paciente que lhe é designado, e ele não consegue ver nada além disso. Então, acredito que dentro desse sistema, dentro desse prontuário eletrônico, o próprio paciente também terá ali o seu login, a sua senha, para poder ter acesso às suas informações e assim se fazer valer desse direito que a lei determina. Mas a gente ainda está construindo uma maneira de que isso seja adequado, porque existem informações importantes, existem também a necessidade da pessoa compreender aquela informação, né? Que o fato, e aí como a gente está falando de informação em saúde, o fato de eu ter acesso a um laudo, por exemplo, de um exame de ressonância, não quer dizer que eu entendi o que tem naquele exame. Então, a gente também tem essa preocupação de que essa informação seja disponibilizada e também compreendida pelo titular do dado.
Aqui na nossa organização, a gente partiu do pressuposto de que a gente precisaria elaborar um comunicado de privacidade, né? Um privacy notice, que é uma determinação da lei. Então, o que a gente fez? Com base no mapeamento, quando eu falei lá atrás, que a gente foi olhar como é que a gente faz negócio, quais dados a gente coleta para qual propósito, a gente conseguiu reunir o que cada área coletava dentro de cada organização, né, dentro de cada setor das unidades hospitalares e também das operadoras de plano de saúde. E aí a gente elaborou um documento chamado Comunicado de Privacidade, que a gente enviou para os clientes habituais, né, os clientes que têm contrato conosco, e a gente disponibilizou também nos nossos sites e nas próprias unidades hospitalares. Então, o que a gente faz lá é dizer, nós temos o seu dado, a gente tem o seu dado para um propósito legítimo, essa aqui é a categoria dos dados que eu tenho. Dentro dessas categorias, estes são os dados pessoais que eu tenho, então, dados pessoais de cadastro, RG, CPF, dados pessoais de sua imagem, eventualmente, se você sua imagem é capturada na câmera de segurança, tenho esse dado para fazer gestão de acesso, ingresso dos pacientes nas unidades hospitalares, então a gente categorizou, depois especificou, depois a gente diz o período durante o qual aquele dado vai ser gravado e a gente também especifica quais são os direitos que ele tem enquanto titular de dados. E aí, quando a gente declara isso, a gente tem que executar, né, dar ferramentas para que esse cliente exerça os direitos dele. Então, a gente estruturou a operação para que, uma vez que aquele paciente deseje exercer um dos direitos previstos na LGPD, ele tenha, mediante os canais de atendimento, ele faça a solicitação, a gente registra, a gente atende dentro do prazo da LGPD e aí a gente vai dando acesso, que pode ser integral ou pode ser um acesso imediato, de forma simplificada, aí o direito à correção do dado, aí o direito à informação sobre todas as categorias de dados que ele tem. Então, a gente se preparou para que, à medida que ele entre em contato, ele tenha condições de conhecer integralmente aquilo que a gente guarda a respeito dele nos nossos dois negócios. Então, acho que junta um pouco, né? Acho que o que a doutora Bruna falou também tem um aspecto super interessante, que é o fato de que o dado, ele pertence ao indivíduo, evidentemente, mas ele também precisa de uma interpretação, né? E muitas vezes, o que está escrito num prontuário eletrônico não é tão óbvio para a gente que trabalha com isso, imagine para o próprio titular de dado, mas a gente tem esse cuidado de dizer se você... Eu tenho esse dado seu e eu estou te dando transparência. Acho que esse sempre vai ser uma tônica, né? A gente sempre tem que informar, ser transparente e deixar o indivíduo seguro a respeito do cuidado que a gente está tendo com relação ao dado dele.
Bom, eu acho que daí nós temos um ponto. Quando um paciente vai ser internado, vai ter um cadastro, é interessante, inclusive, como também hoje tem o uso de telemedicina, é ter um termo de consentimento livre esclarecido, explicando os blocos das informações, né, de uma forma simples. Vai ter um bloco administrativo, vai ter um bloco sobre saúde, dizer quem vai poder acessar e para qual finalidade fundamental e garantir a possibilidade da pessoa poder solicitar o acesso a essas informações. Então, a forma mais fácil é fazer por monobloco, porque nenhum paciente vai conseguir enxergar todos os campos que estão dentro de um prontuário eletrônico, isso se confunde. Então, é mais fácil você dividir o que são essas informações seguras e confidenciais. Então, vou dar um exemplo, a equipe administrativa não vai ter acesso, exemplo, ao diagnóstico e os tratamentos feitos, ele vai fazer as atividades administrativas, as informações seguras sobre saúde que tem privacidade, eles vão estar na equipe de saúde, é a equipe médica que tem maiores informações. Então, primeiro que eu acho que o ideal é que o paciente tenha um mini vídeo, ou até um podcast, ou até um infográfico, explicando de uma forma rápida e pontual sobre quais são os macro grupos de informação, para que vai ser utilizado. Se já está previsto o uso da inteligência artificial, porque você vai, como um sistema de acompanhamento, você já coloca um parágrafo. Aqui, nós estamos usando também os dados dos pacientes para aprimorar o melhor atendimento para você e para os outros pacientes. E essas informações vão como anônimo, né? E ele declara fazer a doação. Eu até diria que eu vou comparar essa doação como se fosse doação de sangue. As pessoas doam para um propósito maior, desde que eu saiba que você não esteja comercializando de uma forma aleatória e desde que as minhas informações são minhas. Exemplo, eu dou sangue, você vai fazer exame. E dependendo se eu tenho hepatite B ou hepatite C, você vai falar só para mim, você não vai ficar divulgando que esse sangue do chá tem hepatite B e C, né? Então, essa confidencialidade era importante, mas ela podia ser dita como uma forma empática, né? Então, eu acho que um infográfico, uma orientação, e que o paciente, se quiser, ele pode solicitar o acesso para ver quais são as informações dele.
E, doutor Chalvo, como profissional que atua sozinho em consultório sem ter uma grande clínica ou hospital por trás, precisa se preparar para gerenciar e proteger esses dados?
Nós temos que tomar cuidado para não misturar registro em meios eletrônicos com prontuário eletrônico. Não é porque você informatizou o teu consultório e colocou o registro para inserir dados de pacientes que aqui se chama prontuário. Prontuário eletrônico tem que ter regras muito claras, inclusive aquilo que, uma vez inserido, você não pode mais alterar, você não tem condições de pedir para alguém fazer mudança na plataforma, no sistema, para você editar dados, senão não é prontuário eletrônico, é apenas um sistema de armazenamento digital dos dados. Então, esse é um primeiro ponto. Se você não tem um prontuário eletrônico de verdade, então você usa o teu prontuário físico. Porque o teu prontuário físico, no mínimo, eu posso fazer uma análise de caligrafia, rasura, idade de papel, idade de tinta, porque tem um valor legal. Se o médico ele está usando uma plataforma isolada, ele tem que garantir que não é qualquer um que consiga fazer backup. Então é bom ele ter uma auditoria, uma pessoa técnica, pelo menos atestando que tem questão de segurança de login, que só ele pode acessar. Se ele compra um serviço que oferece para uma empresa, duas coisas mais fáceis. É ele pedir para a empresa uma declaração que está em conformidade em relação à preservação de dados e segurança e que ele tenha um HIPAA compliance, H-I-P-A-A. Porque nós não podemos esquecer que um médico ele não é um profissional da área de informática, então ele é um de boa fé. A boa fé é que ele vai contratar um serviço porque ele recebeu uma garantia que aquele é seguro. O que ele não pode ser é omisso. São duas coisas distintas. Eu não posso fazer qualquer coisa sem ter checado se é seguro. Mas se eu chequei que é seguro e ocorreu algum problema, eu aciono a empresa que me vendeu um serviço porque ele, sim, fez um engano para mim. E eu sou de boa fé. Então, isso é importante, está amarrado. Aí eu diria que o médico tem que perguntar sobre essas questões da segurança e privacidade de dados e a empresa tem que fornecer alguma declaração nisso.
E para concluir esse episódio, quero saber aqui com vocês se a gente pode dizer que estamos 100% prontos para LGPD.
Eu gosto de dizer que é um pouco presunçoso dizer que a gente sempre está pronto para algo, né? Tem um pouco de reticência em dizer que sim, mas estamos 100% dispostos a aprender, dispostos a fazer o que for necessário, dispostos a adequar, 100% prontos para enfrentar todas as necessidades que são impostas pela LGPD e encarar isso com a naturalidade, a tranquilidade necessária, os treinamentos, a disseminação dessa informação. Então, aqui para nós, eu gosto de dizer que nós estamos 100% prontos para encarar o que a LGPD traz. E, com certeza, atuaremos da melhor maneira possível.
A privacidade é sempre uma jornada, então ela tem início, não tem fim. a gente sempre pensa no dia de amanhã, então cumprimos hoje, o que, que a gente pode melhorar, como é que a gente pode garantir e proteger dados pessoais, e a gente olha mais ou menos, né, encerrando com aquela frase do Eduardo Galeano, ela é como a utopia, né, ela existe para fazer com que a gente caminhe, fazer a gente caminhar. Então, acho que a gente pode olhar com esse olhar, né, com esse ponto de vista.
Não, nós não estamos 100% prontos. É que, na verdade, o início do LGPD, nem que ele é de 2018, tá? E não é de 2020. Era para, em agosto, começar a multar, só que foi adiado para o ano que vem. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, a maioria não levou muito em consideração isto. Eu acho que esse ano nós tivemos duas sobreposições, o início da Lei Geral de Proteção a Dados e a pandemia. Então, isso vai estar provocando uma corrida para tentar se adequar, um período de transição, embora essa transição devia ter ocorrido em 2018. Infelizmente, ainda não. Mas nós precisamos acelerar esse processo e nós precisamos começar a construir todas as etapas. E só queria lembrar de uma coisa. A Lei Geral de Proteção de Dados não é apenas a parte técnica. Envolve a parte comportamental do dia a dia de quem manipula ou quem tem acesso aos dados pessoais. Tá? Então, é muito importante que é preciso implementar estratégias institucionais para a formação de toda a equipe envolvida para respeitar esses dados, evitar o vazamento e checar todas as plataformas digitais se estão com um nível de segurança mínima. É uma auditoria que nós temos que fazer de agora para o ano que vem.
Bom, é isso. Chegamos à conclusão de mais um episódio e com isso encerramos então a nossa primeira temporada. Quero mais uma vez agradecer a Bruna, a Ana Maria e ao Dr. Chau pela participação e por terem batido aqui esse papo tão enriquecedor comigo e com os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Obrigada, Thaís.
Muito obrigada, queria agradecer por essa oportunidade. Eu acho que toda vez que a gente discute sobre algo, a gente aprende um pouco mais, né? Ouvir um pouco o ponto de vista de outros profissionais que, mesmo que sejam da mesma categoria que a nossa, que têm uma vivência diferente da nossa realidade. Então, agradeço à doutora Ana Maria pelos ensinamentos de hoje, ao doutor Chau por tudo que ele também traz. Ele, para nós, é uma grande referência, ele tem atuado aqui como consultor na nossa instituição. Então, esse foi uma manhã de aprendizado imenso e eu agradeço muito pela oportunidade e pelo convite.
Para mim foi uma grande honra. Até a próxima.
Espero que nessa primeira temporada você, assim como eu, tenha gostado, se informado, conhecido novas técnicas e tecnologias e, principalmente, absorvido um pouco do conhecimento dos profissionais que nos honraram com suas presenças. E pode ter certeza, vamos preparar para você uma nova temporada com todo carinho e muito mais informação de dentro e de fora do centro cirúrgico. Se tiver alguma dúvida, uma dica, sugestão ou comentário, é só nos enviá-los pelas redes sociais do IRCAD ou para o e-mail, que é o contact@ircadamericalatina.com.br. E a gente te responde com o maior prazer. Eu sou a Thaís Maruoca e esse é o nosso podcast, o IRCAST. Um abraço e até a próxima temporada.